PIB cresce apenas 0,2% e senadores cobram do governo novas ações para melhorar a economia.
Testemunhas depõem amanhã na CPI mista sobre a relação do governador de Goiás com Carlos Cachoeira.
Pedro Táxi e Simão pedem que o Senado vote logo o fim do voto secreto no Congresso.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. Senadores estão preocupados com os rumos da economia, que teve um crescimento de apenas 0,2% nos primeiros três meses do ano.
Segundo o líder do PSDB, senador Álvaro Dias, esse fraco desempenho da economia mostra que medidas para aumentar o consumo não são suficientes para garantir o crescimento.
Para alcançar esse objetivo, Álvaro Dias entende que o país necessita de mudanças estruturais, como a reforma tributária e de investimentos em infraestrutura. No entanto, os investimentos públicos foram reduzidos.
Neste ano, os investimentos federais correspondem a 0,9% do PIB, menos que o registrado em 2010, 1,2%, e em 2011, 1%. Especificamente em infraestrutura, investe-se hoje menos que na década de 80, aquela que era chamada de década perdida.
Já a senadora Ana Amélia, do PP Gaúcho, afirmou que o setor agropecuário foi um dos grandes responsáveis pela queda na produção e que a falta de investimentos contribuiu para o fraco desempenho da agroindústria.
Ela disse que o governo incentivou o setor automobilístico, mas não fez o mesmo com os produtores e exportadores de alimentos e agricultores familiares. Ana Amélia citou alguns dos problemas que tornam a agropecuária brasileira menos competitiva.
Precisamos baixar os custos trabalhistas, que crescem 40% no Brasil, enquanto nos Estados Unidos teve um aumento de 3%. O Brasil precisa reduzir o custo de energia elétrica. Nossas estradas são cheias de buracos. Elevam os preços dos produtos brasileiros em até 25%, sem falar dos custos dos portos brasileiros, que cobram 70% a mais que os portos da Europa.
Com a notícia de que o governo pretende unificar a COFINS com o PIS/PASEP, o senador Francisco Dornelles, do PP do Rio de Janeiro, advertiu que melhor seria uma proposta mais ampla, unificando vários tributos, como IPI, PIS, COFINS, CID e FUNTEL, por exemplo.
A intenção do governo federal de unificar a COFINS com o PIS/PASEP é válida. Entretanto, entendo eu que o governo federal deveria ir mais longe, analisando a proposta do novo sistema tributário, aprovada pela sua subcomissão do Senado Federal, de forma a desenhar um sistema tributário com maior simplicidade, produtividade e eficiência.
Francisco Dornelles lembrou que essa proposta do Senado cria um imposto único a ser dividido entre União e Estados.
Já o senador Alfredo Nascimento, do PR do Amazonas, criticou o governo pela redução do imposto sobre produtos industrializados dos sucos concentrados.
Ele advertiu que estender essa redução a todo o país inviabiliza a produção da bebida na Zona Franca de Manaus, setor que emprega 10 mil pessoas.
Quero juntar minha voz a todos os amazonenses para alertar o governo federal do impacto extremamente negativo dessa decisão sobre o desempenho da Zona Franca de Manaus.
A CPI mista do Cachoeira vai ouvir amanhã quatro testemunhas. Elas vão falar sobre a relação do governador de Goiás, Marconi Perillo, com o contraventor Carlos Ramos.
Na condição de testemunhas, os depoentes não poderão permanecer calados, como ocorreu com outros convocados. Repórter Érica Christian.
Na reunião desta terça-feira, a CPI vai ouvir os empresários Walter Santiago, Sejana Martins e Écio Ribeiro, compradores da mansão de Perillo, onde Cachoeira foi preso, e Eliane Pinheiro, ex-chefe de gabinete do governador de Goiás. O senador Cássio Cunha Lima, do PSDB da Paraíba, questiona o fato de o governador ainda não ter sido ouvido, apesar de estar à disposição da CPI.
Por trás da convocação do governador Perillo, existe um nítido interesse político de desgastá-lo em Goiás.
O relator, deputado Odair Cunha, do PT Mineiro, aposta na quebra dos sigilos para avançar nas investigações do suposto envolvimento do governador goiano e também do governador do Distrito Federal, Agnello Queiroz, com Carlinhos Cachoeira.
A quebra de sigilo é muito mais importante do que qualquer tipo de convocação, porque evidentemente as pessoas virão e vão dizer o que querem.
Já o presidente do Senado, José Sarney, fez uma avaliação positiva dos trabalhos da CPI.
A CPI está trabalhando no seu ritmo normal, já apresentando alguns os resultados, uma vez que ela já se estruturou, já começou a ouvir depoimentos, evidentemente que é uma CPI muito complexa.
O senador Pedro Taques, do PDT de Mato Grosso, quer que o Senado vote logo a proposta de emenda constitucional que acaba com o voto secreto no parlamento.
Ele disse que o processo contra o senador goiano Demóstenes Torres, que pode resultar numa votação pela cassação, trouxe a questão à tona.
Segundo Pedro Taques, é preciso que se inicie um movimento pelo voto aberto, pois não cabe a nenhum parlamentar votar secretamente.
Quem não aguenta pressão, não cabe a sua função aqui nesta Casa Alta da República. A sociedade brasileira aguarda este momento histórico. Os fatos que nós julgaremos aqui são por demais graves. Não interessa quem seja o senador, o que interessa é o Senado. Por isso, eu, no momento da votação, votarei e revelarei o meu voto.
Também o senador Pedro Simon, do PMDB gaúcho, defendeu a aprovação do fim do voto secreto nas decisões do Congresso, inclusive em votação de cassação de mandato.
Simon entende que isso vai evitar que se repita o que já ocorreu em outros momentos. O Conselho de Ética aprova a cassação de senador, mas o pedido é rejeitado em plenário. Ele acha que o fato de o voto ser secreto contribui para isso.
Nós somos eleitos pelo voto secreto, mas aqui na casa o nosso voto tem que ser aberto. Seja qual for a questão, o povo tem o direito de saber em quem nós vamos votar, como nós vamos votar. Não há argumentação nenhuma para qualquer tipo de votação por chamado voto secreto. Estamos escondendo o voto de quem?
A presidente da CPI mista, que investiga o tráfico de pessoas, senadora Vanessa Graziottin, e a relatora Lídice da Mata, estão em Washington para conhecer de perto os programas dos Estados Unidos para combate a esse tipo de crime. Repórter Nara Ferreira.
As senadoras vão conhecer os programas federais dos Estados Unidos para localização e punição de traficantes de pessoas e as políticas de proteção às vítimas. Foi o que explicou a senadora Lídice da Mata, do PSB baiano.
Vamos a convite do governo americano justamente para conhecer o sistema de combate ao tráfico de pessoas naquele país, que tem um sistema bastante respeitado no mundo inteiro.
Os americanos têm produzido relatórios sobre o tráfico de pessoas em 184 países. O documento classifica a atuação desses países em uma escala que varia de 1 a 3. O Brasil está no nível 2, o que, segundo o relatório, significa que não há pleno envolvimento do poder público para reduzir o crime.
Para o senador Paulo Davim, do PV do Rio Grande do Norte, o tráfico de pessoas no Brasil é muito grave. Ele disse que Natal integra uma das rotas usadas para levar mulheres para a exploração sexual na Europa.
Se trata de um crime silencioso, um crime que, na maioria das vezes, ele é difícil de ser enxergado aos olhos da sociedade, aos olhos das autoridades. É um crime que está enraizado no Brasil e em vários países onde alcança essa rede de tráfico.
O Congresso Nacional fez hoje uma sessão solene para lembrar o Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado amanhã.
Deputados, senadores e convidados aproveitaram o evento para chamar a atenção para a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, que começa na semana que vem.
O evento, chamado de Rio + 20, marca os 20 anos da conferência que ocorreu em 1992, também no Rio, a Eco 92. Repórter Bruno Lourenço.
Na ocasião, o Rio de Janeiro recebeu mais de 100 chefes de Estado e produziu alguns documentos que seriam referência nos anos seguintes, como a Agenda 21 e a Convenção da Biodiversidade. Fernando Collor, que preside a Comissão de Relações Exteriores do Senado e na época era o presidente da República, disse que a Eco 92 foi um divisor de águas, mas que 20 anos depois, o mundo precisa encontrar um novo modelo de desenvolvimento.
O atual sistema de desenvolvimento, baseado no uso intensivo de recursos naturais, está falido e enfrenta, como consequência, elevação de custos, queda da produtividade e danos irreversíveis à vida do planeta.
A Rio + 20 começa no dia 13 e vai até o dia 22 de junho. A conferência terá a cobertura da Secretaria de Comunicação do Senado Federal. E como parte das comemorações do Dia Mundial do Meio Ambiente, o Brasil foi escolhido pelas Nações Unidas para sediar as celebrações globais da data.
Jornal do Senado. Apresentação, Osório Anquises e Raquel Teixeira. Áudio, Fábio Calisto.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.